Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 3. Dó. Para o almoço? Carlos tomou o seu lugar do cosdetume. Eu sentei-me de fronte e notei logo que havia um talher em frente à cadeira de honra, outrora ocupada pela dó da casa. Tínhamos, pois, uma terceira pessoa, talvez alguma velha parenta de Carlos. E por que não seria alguma prima moça e bonita que viesse tentar aquele modelo de constância? Aposto que adivinhe. Não adivinhamos nem a senhora, nem eu. O Abreu serviu-nos e eu, a convite do dono da casa, almocei com apetite de viajante. Uma coisa me causou reparo. Quando Carlos incumbia-se de trinchar, depois de fazer o prato para mim, fazia outra que passava ao Abreu. Este, em vez de dividir pilme e amideia, sua distração, colossava o prato na cabeceira, sobre o terceiro talher intacto, e o meu amigo tirava para si nova porção, depois criado mudava todos os três talheres. Eclipse matinal da Isitrela. Ao jantar reproduziram-se todas essas insúncias que referi. A cadeira continuou vazia sem a menor observação do dono da casa, e o talher de cestado foi ainda servido duas ou três vezes. Cresceu, porém, a minha surpresa, quando na ocasião de tomarmos café, Carlos, continuando a raversa, proteriu o nome da mulher, mas de modo que parecia indicar a sua presença. Amalia deu uma risada. Não é romance, então? E um conto fantástico? Estou referindo fatos da vida real. A senhora lhes dará o título que for mais do seu agrado. Bem, vamos ao resto. Eu gosto mais deste gênero. Tem sua novidade. Como lhe disse, passei algum tempo na companhia de Carlos e do que observei depois, assim como de umas revelações a custo obtidas do Abreu, compreende o que a princípio pareceu-me estranho. Ou por outra, compreendeu o incompreensível. Para aquele marido, a mulher amou Straight. Cidamen ainda habita a casa, que ela enchia de sua graça e de sua ternura. Ele a sente perto de si, a seu lado nas horas em que trocavam suas mútuas expansões, e nos lugares que ela preferia. E poético e sublime não se pôde negar. Os aposentos particulares de Dona Juliette estão da mesma forma porque ela os deixou. Não ali a menor mudança. Os mesmos trastes, os quatro mesmos objetos, e cada um como ela os colocara. Ninguém ali penetra senão Carlos e o Abreu. Esse criado velho adorava a menina que ele trouxe nos braços desde o dia de seu nascimento. Também para ele, a dona da casa ainda vive e governa o interior. Temos, pois, aqui na vizinhança um hospital de doudos. Atalhou Amalia. Ora, seriamente, doutor, os compromete teu ciasse e ao seu sexo. Obrigou-se a apresentar um modelo de fidelidade conjugal e só o pode encontrar como uma enfermidade. Confesse, a constância de seu amigo é apenas uma mania e o senhor não foi sincero quando, há pouco, pretendeu convencer a Borges. Tão sincero como agora, Hermano não tem o menor eclipse na sua razão calma e forte. Mas como se chama essa alucinação? E uma superstição há que estão sujeitos todos que vivem pelo espírito. Só não as têm os materialistas, aqueles para quem Deus é um absurdo, a pátria e a família uma comandita, gente reduz a inteligência a um pouco de ósforo e a virtude a uma convenção. Esses vivem fisicamente, são corpos que se transformam. Nós, porém, que nos remontamos à nossa origem divina, todos temos nossas abusões.
Tem, Atene. As suas abusões são risonhas e brilhantes. Chamam-se esperanças. As e suas orações também. Quantas vezes não acreditou a senhora que Deus, o Criador do Infinito, comovido por sua prece, alterava as leis do universo para isso, para enxugar-lhe uma lágrima ou dar-lhe um sorriso? O que é isto senão uma superstição? Bem diversa da que tem seu amigo. A senhora nunca perdeu uma pessoa a quem amasse. Aqueles que já sofreram esse golpe, quando visitam o túmulo que encerra as cinzas do ente querido, acreditam que ali está alguma coisa deles, a sua sombra, a sua alma, quando ali não assina um pó. E o mesmo que acontece a Carlos, com uma diferença. Nos outros são os vestígios materiais, é o despojo mortal que produz aquele efeito, nele é o espírito unicamente. O que ele sente, o que vê, é a alma da mulher. Chegável-a, disse Amalia, cuja ironia nada perdoava. Com os olhos d'alma. O corpo por nada é e nada era para ele. Desde o momento em que Dona Julieta morreu, ele a abandonou como um objeto indiferente e não teve o menor desejo de vê-la. Isto observei eu. Em todo caso, doutor, per fazer-lhe a vontade, convenho em que seu amigo será um homem de muito juízo. Mas não aqui neste mundo, no da lua talvez. Devo dizer-lhe que a princípio também que inquietou-me aquele estado, busquei um pretexto para tocar nesse ponto delicado. Carlos compreendeu-me logo e respondeu com franqueza. E verdade, há ocasiões em que sinto Julieta perto de mim, e em que vivo com ela, como outrora. E a sua alma que me acompanha, ou é a minha lembrança que a tem sempre viva e presente ao meu espírito. Seja que for, isso me consola e me restitua a felicidade que perdi. Que necessidade tenho eu de investigar este mistério ou de antecipar esta ilusão? Não há maior mistério e maior ilusão do que a vida, e nós vivemos sem conhecer nem a nossa origem, nem a realidade nossa existência. Eis as palavras que ele me disse, e com a maior simplicidade e placidez de ânimo. A razão e a ciência não o teriam outra linguagem, e quer a senhora que eu qualifique de mania essa plenitude da consciência,